A Rádio USP FM apresenta Diversidade em Ciência. Entrevista com pesquisadores e cientistas sobre relações sociais, questões étnicas, de gênero e orientações sexuais. Para apresentar Diversidade em Ciência, Ricardo Alexino Ferreira.
No Diversidade em Ciência de hoje, o nosso convidado é o cineasta Joelzito Araújo, que também é doutor em Ciências da Comunicação pela ECA-USP. Joelzito já recebeu mais de 17 prêmios pelos seus 26 filmes, entre documentários e ficção. Joelzito, é um grande prazer tê-lo aqui conosco.
Para mim também é uma espécie, isso, Ricardo, é uma espécie de volta a casa, né?
Pois é, você fez o seu doutorado, por sinal nós somos da mesma época, né?
Exatamente.
Você foi orientando da professora Solange Cosseiro, né?
Solange Cosseiro,
uma das grandes pesquisadoras das questões étnicas envolvendo a comunicação. E na época...
Nós tivemos essa sorte
de passar pela Solange Cosseiro,
isso,
né?
Exatamente.
E de repente, daquela época para cá, né? Assim, você começou a produzir muita coisa no audiovisual.
Sim.
Inclusive a sua pesquisa de doutorado, né? Que foi sobre o negro na telenovela.
Exato.
Que se tornou A Negação do Brasil, né? Que era o tema da sua pesquisa, se tornou um livro acompanhado de um documentário. Né?
É, não foi bem assim desse jeito, mas é mais ou menos isso. É interessante contar isso. Todo mundo acha isso muito que é o caminho natural. Não, ele estava fazendo um doutorado, aí depois ele transformou o doutorado dele em um filme ou em um livro. E nesse caso ele transformou nas duas coisas. Eu estava fazendo o meu doutorado, a minha preocupação naquele período, estava muito encantado com os estudos de recepção. Canclini, Jesus Martim Barbeiro, Orozco, eu lia muito e gostava muito deles. E eu queria muito fazer o meu doutorado, minha tese, como uma forma de investigação se as famílias negras tinham uma recepção de telenovela diferente das famílias brancas. Paralelo a isso, eu, em 94, ganhei uma bolsa de uma fundação chamada Fundação MacArthur Foundation, que me permitiu passar o segundo semestre de 94 nos Estados Unidos, pesquisando o cinema e a televisão negra nos Estados Unidos. E quando eu voltei de lá, eu voltei muito impactado com um filme chamado Color Adjustment, do Marlon Riggs, um cineasta, um documentarista negro norte-americano que morreu no final dos anos 80, vítima da AIDS. E eu falei, gente, eu nunca pensei que eu tenho que isso é um tema interessante, fazer um documentário sobre a história do negro na televisão brasileira. Então eu voltei com esse projeto.
Isso quando... você já estava fazendo doutorado, né?
Eu já estava no doutorado, eu já estava na fase de iniciar a minha pesquisa. Tá? E esse era a recepção era o meu projeto de pesquisa.
Certo.
Aí quando eu volto, naquela época o vice-reitor, Jacques Markovitch, ele era ainda vice-reitor, ele me convida para integrar um grupo, para escrever, não sei se você fez parte desse grupo, para escrever um documento da USP sobre o negro na mídia. E em uma das conversas com ele, com a Dora Mourão, enfim, surgiu uma pergunta, Joel, você não pensa de fazer um documentário sobre o negro na televisão brasileira? Eu falei, não só penso, como eu tenho esse projeto aqui. Eu gostaria que eu vi esse filme lá, eu contei a história inteira. Aí o Jacques foi e falou, não, eu te apoio nesse projeto. Quanto custa? Eu falei um pouco de quanto custava. Eu falei, não, eu não posso te apoiar tanto assim, mas eu posso te dar um apoio que vai ser fundamental para você. Olha, entra com esse projeto na FAPESP que eu vou endossar o projeto. Eu entrei na FAPESP e a FAPESP me deu a pesquisa. Eu gastei naquele período, acho que eu ganhei uma bolsa de 80, 90 mil reais para pesquisar. Eu tive 6 pesquisadores, a gente examinou todo o material da Cinemateca Brasileira, que naquela época tinha os arquivos da Tupi, tinha outras coisas. Quer dizer, naquela época não, continua tendo. Enfim, então o que aconteceu? Eu, por um lado, estava pesquisando para fazer um filme, que era esse filme que depois veio chamar A Negação do Brasil. E do outro lado eu estava lá sem começar a minha pesquisa para fazer o meu doutorado.
Estudos da recepção.
Né? Os estudos da recepção. E foi a Solange, começou a ficar preocupada. Joel, quando você vai começar? Você tem de começar e tal? Eu falei, Solange, eu vou começar sim. Eu estou nesse negócio do meu filme, na pesquisa do meu filme. Estou encantado. E comecei a falar para a Solange. Toda vez que a gente se encontrava, eu falava do material que a gente tinha levantado na Cinemateca. E a Solange que teve o insight. A Solange falou, Joel, você está com 6 pessoas trabalhando. Olha o privilégio. Com bolsa da FAPESC, com 6 pessoas trabalhando nessa pesquisa, com material incrível... Isso que tem que ser o seu doutorado. Você vai terminar isso para começar? Aí eu falei, pô, Solange, você tem razão, né? Bem, então, o meu projeto, o meu processo de pesquisa para um filme também virou um processo de pesquisa para o meu doutorado. Por isso que o livro saiu muito naturalmente, porque o meu livro é uma versão ampliada...
Da sua tese, né?
Da minha tese de doutorado, né? Então, por isso que também a história é um pouco assim. A história era um filme que eu estava fazendo que depois eu percebi, né, que
seria interessante. Dentro desse processo, Negação do Brasil, né, primeiro que foi um projeto, né, muito premiado.
Sim.
Né, eu acho que você é um dos poucos cineastas que tem uma formação tão aprimorada. Né, você é um doutor em ciências da comunicação.
Sim, sim.
E isso possibilita, talvez, você repensar muita coisa. Sim, inclusive... Sim. Nós temos um trecho do seu, desse seu documentário, A Negação do Brasil. Aí nós vamos colocar, por sinal, é o depoimento da Zezé Mota, para que o ouvinte possa ter uma ideia e depois possa assistir.
Da queridíssima Zezé.
Exatamente.
Legal.
Somente em Corpo a Corpo, em 1985, a telenovela voltou a apresentar uma família negra de classe média.
Corpo a Corpo foi muito importante na minha carreira televisiva. Não só porque eu tive um personagem, né, que era uma paisagista, independente de ser negra, mas também porque discutia a questão racial. No Corpo a Corpo tinham várias discussões, que era a ascensão da mulher, o machismo, tentou-se discutir o homossexualismo, a censura não deixou, e a discriminação racial. E foi uma surpresa geral para os autores, para a própria TV Globo e para os atores. O que causou mais impacto que foi a questão, a discussão da racial. Porque foi feita uma pesquisa na rua sobre o que as pessoas da população achavam daquele casal e as respostas foram muito violentas, chocantes mesmo.
Em Corpo a Corpo, Zezé Mota interpretou uma arquiteta, filha de uma família negra bem constituída, que se casa com um herdeiro rico, representado pelo galã Marcos Paulo, deixando um rastro de polêmicas.
Quero levar essa recordação, todos nós aqui reunidos, tá bom?
Tá bom.
Junta aí.
Eu me lembro de ter lido no Jornal do Brasil com um homem dizendo assim, se eu fosse ator e a televisão me obrigasse a beijar uma negra feia, horrorosa como aquela, se eu estivesse precisando de dinheiro, eu chegaria em casa todos os dias, desinfetaria minha boca com água sanitária, uma coisa absurda. Teve uma empregada doméstica que disse que toda vez que o casal se beijava, ela mudava de canal porque ela não acreditava naquele amor. Teve coisas horríveis. E o Marcos Paulo, ele passou a deixar a secretária eletrônica dele desligada, porque ele sempre foi um galã cobiçado e tal, e as menininhas que provavelmente ele não dava bola deixavam recados muito feios na secretária eletrônica. Ele chegava da gravação e ouvia coisas horrorosas com relação ao fato de ele estar contracenando e beijando. Engraçado, era a coisa do beijo que incomodava, e beijando uma negra. Teve uma declaração de um homem também que disse o seguinte, eu não acredito que o Marcos Paulo esteja tão necessitado de dinheiro para passar por essa humilhação. Foi uma loucura. E eu me lembro de uma história que eu acho interessante contar, que uma das... Eu vou contar porque ela tornou pública essa história. Uma das pessoas que escrevia a novela, ela mesma se surpreendeu com ela, porque era Eleonor... Esqueci o sobrenome dela. Que é assessora do Gilberto Braga, ela disse que ela um dia, vendo a novela com o neto falou assim, que coisa feia essa discriminação. Vó, quando eu crescer, se eu me apaixonar por uma negra, eu vou casar com ela. O que é que você acha? E ela disse que tomou um susto com o sentimento dela na hora, com a possibilidade de... Olha que loucura.
Pois é, nós tivemos aí um trecho do filme... do documentário, A Negação do Brasil, é um depoimento da Zezé Mota, né?
Exato.
A estrutura do documentário são declarações de atores, atrizes, né? que passaram pelo mundo da televisão, né?
É, que na realidade a estrutura foi a exibição de trechos das telenovelas mais marcantes na história da telenovela, desde O Direito de Nascer, que foi o primeiro grande sucesso nacional, de como os negros foram representados. E aí você tem um comentário dos atores e das atrizes, né? Aí você tem um comentário, além da Zezé, da Ruth de Souza, da Léa Garcia, da Maria Seixas, do Milton Gonçalves, do Tony Tornado, do Maurício Gonçalves, do Nelson Xavier. Então, eu entrevistei e trouxe para o documentário várias figuras interessantes.
Literalmente, você traz a cor para a televisão, né?
Exato.
Faz do negro sujeito dentro dessa obra que muitas vezes é contada e interpretada por atores brancos, né? E aí, assim, a partir disso, provavelmente, você cria uma linha de pesquisa muito forte sobre a questão étnica e telenovela, né?
Sim.
Étnica e produção aí audiovisual. E você estava me falando que é a sua segunda obra de documentário. A primeira, você
Meu segundo longa-metragem.
O seu segundo longo. O primeiro, qual que foi?
Foi um documentário chamado O Efêmero Estado União de Jeová, que foi uma história muito interessante que ocorreu muito próximo da cidade que eu nasci. É uma revolta camponesa no início dos anos 50, de maioria negra, que tentaram formar um estado chamado União de Jeová. Então, quando eu conheci essa história, eu achei muito curioso, né? Uma espécie de estado camponês negro, né? E essa revolta foi massacrada e virou uma grande CPI no Espírito Santo, porque foi na região que hoje é a região de Ecoporanga, né? E ela, os registros são muito interessantes. Estão preservados, você tem as falas, os líderes, o que aconteceu. Enfim, aí quando eu tomei consciência disso, eu propus lá no Espírito Santo de fazer um documentário sobre isso. Então eu fiz o que nós chamávamos na época de docudrama, porque tinha muito pouco material fílmico, fotográfico. Não tinha nada fílmico, tinha poucas fotografias e tinha alguns jornais que retratavam essa revolta. Então, diante da precariedade de material visual, né, eu fui obrigado de ficcionalizar vários passagens, vários personagens. Então, foi um trabalho muito interessante que eu acabei também, digamos, dando uma oportunidade com muitos grupos de teatro do Espírito Santo. Eu fiz uma espécie de seleção de atores, enfim, foi um processo legal.
É interessante que, por exemplo, essa fala da Zezé Mota, né, é uma fala muito impactante, assim como os dos demais atores negros.
Sim.
Né?
Sim.
Esse documentário, ele é de mil...
De 2000, praticamente 2001. Eu lancei ele em dezembro de 2000, mas ele de fato começou... A premiere dele foi em dezembro de 2000, mas ele foi lançado mesmo a partir do É Tudo Verdade de 2001.
Pois é. Você percebeu nessa mais de uma década alguma mudança na questão da inserção do negro, ou como personagem, ou como no papel de ator na teledramaturgia brasileira?
Eu percebo uma mudança significativa, embora pequena, do meu ponto de vista, diante da realidade que a população, os afrodescendentes, negros e pardos, são 53% da população, são maioria da população, não minoria. Ela continua, dentro da televisão e dentro do cinema, sendo tratada como minoria. Quer dizer, E esse tem a ver muito com o título do meu filme livro, A Negação do Brasil. Por que A Negação do Brasil? É porque eu acho que especialmente o audiovisual no Brasil, os relatos audiovisuais, né, e a publicidade, entre eles a publicidade, né, sempre enfatizaram uma ideologia que nasceu no período colonial, que era de tornar esse país num país branco, né? Então, tem uma cumplicidade desses relatos, né, no sentido de dar uma invisibilidade ao negro, de dar um lugar do negro como um eterno subalterno, né, e, portanto, uma ênfase, né, em um segmento populacional que é, esse é a minoria. Então, os arianos, os louros de olhos azuis, é uma minoria populacional, né? No entanto, se você olhar na história da telenovela, se você olhar os filmes blockbuster, se você olhar a publicidade, você tem a sensação de que essa minoria é a maioria, porque a escolha deles é a escolha da representação ideal do que o Brasil gostaria de ser, né? A minha crítica com o meu filme é que a representação audiovisual, né, do Brasil, né, ela nega a característica que nós deveríamos ter orgulho, que é o fato de sermos um país profundamente diverso.
É como se a televisão se tornasse um espaço que ideal do embranquecimento do Brasil tivesse dado certo, né?
Exatamente, a televisão e a publicidade, né?
Outra coisa, o filme As Filhas do Vento, que aí, sim, já é um filme, né?
Uma ficção.
Uma ficção, é, que você lançou em 2004 com atrizes negras, né?
Isso, isso.
Foi a primeira obra de arte, uhum, só com atores negros dentro do audiovisual, mas antes de você responder, sim, isso, nós vamos para um breve intervalo.
Tá bom.
Você está ouvindo Diversidade em Ciência. Entrevista com pesquisadores e cientistas sobre relações sociais, questões étnicas, de gênero e orientações sexuais. Com Ricardo Alexino Ferreira.